Porque tinha 11, ele ficou em décimo.
É.
Né? Então ficou com as pilhas. E aí ele vai, esse ano, sai de um décimo lugar para a decisão do estadual.
É. Né? Então, muda, né?
O investimento que foi feito, né, tá dando certo, né?
Muda, olha, quando se tem planejamento, as coisas estão mais fácil.
E é bom que se diga que a maioria desses jogadores que estão no Independência hoje já vem de 3 anos atrás aí, é, com, no clube, né? E agora estão colhendo aí, estão colhendo o que plantaram,
claro,
né? Então, o certo é que vamos esperar para ver como vai ser. É bom que se diga, Damião, também, que não terá vantagem, hein? Não tem vantagem do empate, não tem isso, não. Os jogadores e os técnicos querem... é fazer essa vantagem no decorrer da partida. Como que quem vencer e vencer bem faz igual o Santa Cruz fez com o Galvez. Ganhou a primeira de 3-1, jogou o segundo jogo com regulamento debaixo do braço. Perdeu de 1-0, soube segurar, soube sofrer e está aí na grande final.
É.
Certo? E é bom que se diga também que o Santa Cruz foi o único que bateu a Independência na fase de classificação.
Agora
revanche. Exatamente. Amanhã, então, às 17 horas, estádio Arena da Floresta, você está convidado a ver aí essas duas equipes que vão duelar. É a respeito do título do Campeonato Sub-20.
Alberto, esta semana retorna o Campeonato Brasileiro, mas a Série D não parou e parece que passou só uma equipe da região norte.
Mas a Série D ontem, né, os times que passaram por aqui, deles, somente o Nacional venceu.
Só o Nacional.
É, venceu nos pênaltis, 6-5, né? E os demais, o Manauara tomou o gol já aos 40 e pouco, né? Daí foi para pênalti, perdeu. O Guaporé não conseguiu passar pela Luverdense, perdeu lá em Lucas do Rio Verde por 1-0 e ontem empatou em 0-0. O Porto Velho também tinha ganho em casa, mas perdeu fora e foram para os pênaltis. Perdeu também, né? Então, hoje tem trem. O trem que já, contra o América de Natal.
Já foi, tomou um...
O trem já tomou um sapeca. Já descarrilhou.
Descarrilhou?
E aí...
Já voltou, tá voltando ao passado.
É o último que tá do norte aí. Aí vai ficar somente o Nacional.
Certo.
Né? Então é a situação da Série D, meu amigo.
É.
Se você tiver investimento, planejamento, nós acabamos de falar
vai,
aqui.
Avança.
Você vai mais longe.
É. Né? Mas entre as nossas equipes, não se planejaram, ficaram na primeira fase.
Exatamente.
É.
Se não tiver planejamento, não vai.
É ano que vem dias bons pro nosso futebol. Agora, Alberto, vamos, Brasileirão retorna já essa semana, né?
É, já vem aí, já, acho que quinta-feira.
Quinta-feira retorna aí o Brasileirão. Já que a grande final da Copa do Mundo vai ser no domingo, dia 19, né?
19, exatamente.
Quem será que vai chegar lá?
Vamos ver. Vamos esperar para ver, porque amanhã e depois teremos aí as duas semifinais, né?
Isso.
E já se garante aí no sábado o terceiro e quarto colocado, no domingo o grande campeão vai sair.
É.
Esperamos desses quatro quem vai para a grande final.
Agora
quem vão, né, na verdade?
Falando em Copa do Mundo, a gente assiste aí os jogos da Copa do Mundo, seleção, jogo bonito, aí pensa, vai voltar o Campeonato Brasileiro. Será que vai ter aquele jogo bonito? Mas vou falar para você. Eu assisti o jogo de Flamengo e Benfica. Olha, o jogo foi bonito, Flamengo e Benfica. O Flamengo venceu o Benfica por 2-1. Não sei se você assistiu.
Não.
Mas um jogo assim que... jogo bonito. Um jogo jogado, né?
Isso é bom.
E outra coisa, as duas equipes pareciam que estavam jogando um jogo assim de... Mas sim, que valia título, né?
E é bom que se diga, Daniel, que agora vão aparecer as contratações, né?
Sim, aproveitando.
As contratações
agora
da janela da Copa aí vão aparecer agora.
E aí precisa reforçar algumas equipes.
Fluminense contratou. Fluminense contratou também dois da velha guarda.
Fluminense, né? Tá lá, o Hulk marcou no jogo de...
O Hulk e o Thiago Silva.
É,
né? Mas pra melhorar a média da idade.
Pra aumentar um pouco mais.
Exatamente.
Mas o Hulk marcou de pênalti, não foi? No amistoso contra o Bahia. Novistoso contra o Bahia, que marcou de pênalti.
Você sabia que, falando em contratações da Copa, o Vozinha deve ficar na MLS? Lá nos Estados Unidos?
Ele vai pro time do Messi, pode ir pro time do Messi,
pois
né?
É.
Vozinha.
Vozinha, pode ficar por lá.
É,
ele
verdade.
Fez o nome dele, né? Com os quarentão lá e arrebentou.
Arrebentou na Copa.
É. Se o Fábio vai, né?
Talvez também. Eu acho que o Fábio tinha mais possibilidade do que o próprio goleiro Watson.
É, mas aí já, agora só assim, né?
Agora, Alberto,
você vai soltar uma matéria aí que...
Pois é, com polêmica. A Daniela Esperon. É, tem uma polêmica aí. Projeto na Câmara pode proibir atletas de fora do país na seleção brasileira. Antes de chamar a matéria, o que você acha disso?
Rapaz, então teria que proibir os jogadores saírem com 18 anos, né?
também, né?
É, porque eles com 15 já são contratados. É. Eles ficam lá no clube brasileiro só até completar a maioridade.
Aí vai embora.
Completou 18, vai, fui. Mas ninguém segura, né?
Esse negócio de querer entrar, essas interferências, eu não sei, não.
Eu acho também que não dá certo,
não. Não avança, não.
Não vai.
Futebol já não está essa grande coisa, futebol brasileiro?
Você sabe que na CBF tem a bancada da bola também.
Também.
No Congresso.
No Congresso.
Tem a bancada da bola.
Agora, eu vi um, mas eu não vou comentar aqui, não, mas parece, o cidadão falou assim, será que a CBF aguenta uma investigação? Será que aguenta, Beto?
Rapaz, primeiro que tá politicagem está dentro, né?
Pois é.
Quem tá mandando é o filho do Gilmar.
Filho
do Gilmar Mendes.
Pois é. Será que se for dar uma olhada lá dentro, será que a corra tá andando direitinho?
Rapaz, eu acho que vai sair da gente, muita gente é algemada de lá, né?
Pois é. Vamos saber como que é essa situação?
Vamos lá.
Vamos lá com Daniela Esperon.
Deputado federal Luiz Carlos Jauli, do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei que proíbe a seleção brasileira de convocar jogadores que atuem fora do país e também de ter um técnico estrangeiro à frente da equipe. A proposta foi protocolada nesta semana e, pelo texto, além disso, preparadores físicos e demais integrantes da comissão técnica devem ter nacionalidade brasileira. A justificativa é que é preciso fortalecer o futebol brasileiro e estimular investimentos nos clubes nacionais, além de dar mais valor aos treinadores brasileiros. Importante destacar que essa proposta de lei vale tanto para a seleção masculina quanto para a seleção feminina, além das categorias de base. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
Gente em debate, em rede estadual de rádio.
Alberto, e aí, Alberto, esse projeto será que vai para frente? Até o Ancelotti estaria fora já.
Sim, é a seleção brasileira, mas agora se você for buscar aí as seleções do mundo, a maioria não joga no seu país. Você vai... Busca aí Mbappé. Tá jogando onde?
Na França.
Pois é. Aí você vai... Se você buscar a seleção espanhola, a maioria também tá jogando fora.
É.
Né? Então, se você buscar...
É só o Brasil,
vai... Seleção francesa, a maioria tá jogando fora.
É complicado.
Pega aí o Cabo Verde aí. Acho que tem vários jogadores jogando fora. A África, então, meu amigo, o Senegal, a maioria é francês, né?
É.
E aí não dá, então não
tem condições,
eu acho
não.
Que esse
o deputado aí tá,
não vai pra
frente.
Tá querendo aparecer no momento
esse momento de Copa do Mundo, e a CBF tá nessa situação toda, nessa celeuma toda, então pode ser isso aí.
Falando em CBF, só pra gente fechar, amanhã tem uma reunião geral de todos os presidentes de federações na CBF. Presidente Acreano, que é o Aden Araújo, está viajando hoje à noite para o Rio de Janeiro para amanhã participar dessa reunião, porque o expediente lá no CBF começa 1 da tarde.
Aí tem que
estar lá. É. E agora, nesse momento, é para estar acontecendo uma reunião aqui na prefeitura com todos os dirigentes de clubes do Acre e o presidente da federação para tratar a respeito do IPTU, dos imóveis que os times têm.
Ah.
E de que imóveis são os campos,
certo,
né? São os locais de treinamento, porque todos são isentos. Mas o Juventus, ele foi apenado pela primeira vara em R$ 105.541, né? E aí tá brigando já para reverter essa situação, até porque a taxa de lixo eles têm que pagar, mas o IPTU não, é isento.
É isento. Alberto, agora nós vamos à Sena Madureira com Jusa Bispo, sabe por quê? Olha só, veja só, atletas mirins de Sena Madureira vão defender o Galvez na Hancamp, maior torneio infantil da região norte. Jusa Bispo, bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Damião Viana e ouvintes do Gente em Debate em todo o estado do Acre. Pois é, Damião, dois atletas mirins de Sena Madureira foram convocados pelo Galvez de Rio Branco para atuar no Recamp, né? Maior torneio infantil da região norte, marcado para acontecer entre os dias 15 a 19 de julho em Jiparaná, Rondônia. Trata-se de Keirson, 11 anos de idade, e Vampetinha, 10 anos de idade. Keirson é filho do professor Júlio César, e Vampetinha é filho do servidor público Francisco Cordeiro, conhecido como Vampeta. Momento de muita felicidade para nós. Eles vão vestir a camisa do Galvez pela maior competição de base da região norte. A nossa expectativa é grande e pedimos a Deus que possa abençoá-los nessa empreitada, comentou Francisco Cordeiro. Queirinson e Vampetinha disputaram o campeonato estadual no Acre e tiveram atuações destacadas, chamando a atenção da comissão técnica do Galvez. A Recamp vai reunir cerca de 190 times de 4 estados, abrangendo as categorias do sub-7 e também ao sub-15. A organização confirmou a presença de Josué Reis, observador técnico do Esporte Clube Bahia, uma das principais forças do futebol brasileiro. A confirmação reforça a importância da Recamp como vitrine, né, de talentos, oferecendo aos jovens atletas uma oportunidade real de serem observados por grandes clubes do país. A competição reunirá equipes do estado de Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Acre, com observatórios, né, com os observadores técnicos de renome nacional. A Recamp 2016 reafirma o seu compromisso com a formação, valorização e projeção dos futuros craques do futebol brasileiro. Insta, né, frisar aqui, Damião, que Sena Madureira, o município do interior do Acre, já teve em sua história atleta brilhando internacionalmente. É o caso de Doca Madureira, que fez sucesso jogando na Bulgária e em outras partes do mundo. Portanto, aqui de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 11:18. 11:18.
Gente em Debate Educação.
Brasília recebe cursos de formação e atualização de regras de futsal e básico de treinador em parceria com o governo do estado. Roseli Farrapo é quem vai trazer essa informação.
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Gerência Municipal de Esportes, em parceria com o Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, realizou entre os dias 7 e 11 de julho o curso de formação e atualização de regras de futsal e o curso básico de treinador de futebol. As capacitações reuniram árbitros, treinadores, professores de educação física, atletas e desportistas do município e da região, fortalecendo a qualificação dos profissionais que atuam no esporte. O curso de futsal foi ministrado pelo instrutor Josimar Almeida, enquanto o curso básico de treinador de futebol teve como instrutor Ulisses Torres. Ambos profissionais reconhecidos pela experiência e reconhecimento na área esportiva. As aulas teóricas foram realizadas no Centro Cultural de Brasileia e as atividades práticas aconteceram no Ginásio Poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa e no Estádio Municipal José Guiomar dos Santos. Ao final dos 5 dias de formação, mais de 60 participantes receberam os certificados de conclusão. O gerente municipal de esportes, Clébio Venâncio, destacou a importância da parceria entre Estado e município para o fortalecimento do esporte local. Agradecemos ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por trazer essas importantes capacitações para Brasileia. Também agradeço ao nosso prefeito Carlinhos do Pelado, que tem sido um grande incentivador do esporte e não mede esforços para apoiar ações que promovem conhecimento e desenvolvimento. Investir na formação de árbitros e treinadores é investir na qualidade das competições e no futuro do esporte em nosso município. A cerimônia de encerramento contou com a entrega dos certificados aos participantes realizada pelo secretário de Estado de Esporte e Lazer, Artemildo Brito, marcando o encerramento de uma semana de muito aprendizado, troca de experiências e valorização do esporte. A Prefeitura de Brasileia segue investindo na qualificação dos profissionais da área esportiva e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:20.
Gente em Debate Saúde.
Casos de dengue caem mais de 84% no Acre, mais 3 municípios mantêm alta incidência. Janone Oliveira.
O Acre registrou uma redução expressiva nos casos de dengue de 2026, mas o avanço no controle da doença ainda não elimina a preocupação das autoridades de saúde. Dados do Boletim Epidemiológico número 5 da Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, mostram que, embora o número de confirmações tenha despencado em relação ao ano passado, três municípios continuam classificados com alta incidência da doença. Entre as semanas epidemiológicas 1 e 20 deste ano, o estado contabilizou 1.455 casos prováveis de dengue, frente aos 7.063 registrados no mesmo período de 2025, uma redução de 79,3%. Os casos confirmados caíram de 6.407 para 993, o que representa uma diminuição de 84,5%. Apesar da queda expressiva, o boletim aponta que Chapuri, Mâncio Lima e Porto Walter permanecem com incidência considerada alta. Chapuri lidera o ranking estadual com 670,5 casos por 100 mil habitantes, seguida por Mâncio Lima com 408,3 e Porto Walter com 408,2 casos por 100 mil habitantes. Os demais municípios foram classificados com incidência baixa ou média. No cenário estadual, a incidência acumulada é de 165,2 casos por 100 mil habitantes, índice classificado como médio. Mesmo com a redução das notificações, a SESACRE destaca ainda que há circulação do vírus da dengue, reforçando a necessidade de manter as ações de vigilância epidemiológica, combate ao mosquito Aedes aegypti e prevenção da doença. Rio Branco continua concentrando o maior número absoluto de casos. A capital soma 607 confirmações, o equivalente a aproximadamente 61% de todos os casos registrados no Acre até a 20ª semana epidemiológica. Em seguida, aparece em Cruzeiro do Sul, com 153 casos, e Mâncio Lima, com 66. Na avaliação da SESACRE, a redução da transmissão em 2026 pode estar associada à maior imunidade da população, ao sorotipo DV1, ao fortalecimento das ações de controle vetorial e aos fatores ambientais e climáticos. No entanto, o boletim alerta para a possibilidade de mudança no cenário epidemiológico com a circulação do sorotipo DV3, situação que pode favorecer o aumento de casos e o surgimento de formas mais graves da doença. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde recomenda que os municípios mantenham o monitoramento epidemiológico, reforcem o combate aos criadores do mosquito, ampliem as ações de educação e saúde e intensifiquem a vacinação contra a dengue, evitando um novo crescimento da doença nos próximos meses. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Acre permanece em alerta para a tuberculose, mas se destaca pela alta taxa de cura. Anja Villanova.
O estado do Acre permanece em posição de alerta no cenário epidemiológico nacional em relação à tuberculose. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 2026, atualizado pelo Ministério da Saúde em junho deste ano, o estado registrou, em 2025, um coeficiente de incidência de 56,8%, casos por 100 mil habitantes, totalizando 502 novos casos da doença. Com esse índice, o Acre está entre as 7 unidades federativas brasileiras que apresentam taxas superiores a 50 casos por 100 mil habitantes. Apesar da elevada incidência, o sistema de saúde acreano apresenta resultados positivos no manejo clínico dos pacientes. O estado registrou uma das maiores proporções de cura entre os casos novos de tuberculose, confirmado por exames laboratoriais. Em 2024, a taxa de cura do Acre foi de 83,2%, desempenho significativo superior à média nacional, que alcançou 65,5%. Em âmbito nacional, o boletim aponta um avanço importante na ampliação do diagnóstico da tuberculose. Entre 2021 e 2025, o Brasil registrou um aumento de 76,3% na realização de testes rápidos moleculares, tecnologia considerada essencial para a detecção precoce da doença e o início oportuno do tratamento. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Cruzeiro do Sul registra uma redução expressiva nos casos de dengue, malária em 2026. Gladys Albano.
De acordo com o coordenador de vigilância em saúde, Leonísio Messias, entre a primeira e a 27ª semana epidemiológica de 2026, foram registrados 379 casos prováveis de dengue. No mesmo período de 2025, foram 2.367 notificações. A redução é resultado das ações de combate ao mosquito e da participação da população.
Os agentes, eles estão diariamente, né, nas casas, fazendo visitas, orientando a população quanto ao cuidado nos seus depósitos de água. Nessas visitas, eles fazem eliminação de pequenos depósitos, eles fazem o tratamento daqueles depósitos que não podem ser eliminados e também orientações.
Com a chegada do período de estiagem, a Secretaria de Saúde reforça o alerta para os reservatórios de água. Segundo a coordenação, as caixas d'água continuam sendo os principais criadores do mosquito transmissor da dengue no município.
No nosso município aqui de Cruzeiro do Sul, as caixas d'água é que são o reservatório que concentra maior número de larvas, onde nasce mosquito. E o que que a gente pede é exatamente o apoio ainda maior da população para manter essas caixas d'água a nível do solo tampadas, para evitar que o mosquito nasça.
Os números da malária também apresentaram redução. Entre 1º de janeiro e 6 de julho deste ano, foram confirmados 797 casos contra 1.536 no mesmo período de 2025, uma queda de 48%.
Esse acesso no período de verão, que a gente não tinha no inverno, onde os ramais não davam para entrar nem com a moto, agora sim, a mobilidade vai ser maior. A vigilância intensificada para que os agentes vá até a residência nesses locais onde não tinha acesso no inverno, fortalecendo ainda mais essa vigilância, tratando de forma mais oportuna e tendo um diagnóstico de qualidade, buscando reduzir o número de casos de malária.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Dia da Saúde Ocular chama a atenção para doenças que afetam a visão. Quem conta pra gente é Jota Menezes.
O celebrado Dia Mundial da Saúde Ocular, uma campanha que foi instituída pela Organização Mundial da Saúde para tratamento, prevenção e acompanhamento de doenças que afetam a visão. No Brasil, conforme o último censo demográfico do IBGE, quase 8 milhões de brasileiros declararam ter cegueira total ou severa dificuldade de enxergar, sendo a limitação funcional mais prevalente no país. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 80% dos casos de deficiência visual poderiam ser evitados ou tratados adequadamente, caso fossem diagnosticados em estágios inicial. Entre as principais causas de perda de visão estão a catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. Algumas dessas condições estão associadas ao envelhecimento, mas alterações na visão podem também surgir em qualquer faixa etária, inclusive na infância. Fatores como predisposição genética, diabetes, hipertensão arterial e hábitos inadequados também podem aumentar o risco de desenvolver doenças oculares ao longo da vida. O principal alerta em relação a essas doenças é o seu caráter assintomático, agindo de forma silenciosa. Segundo a oftalmologista Núbia Vanessa, a melhor forma de prevenir doenças oculares é com diagnóstico precoce. Disse ela, nós devemos fazer isso em todas as faixas etárias para detecção precoce das doenças oculares, para evitar cegueiras que podem ser reversíveis e as irreversíveis. Pacientes que têm comorbidades como diabetes, pressão alta, doenças autoimunes, devem procurar um médico oftalmologista para fazer a detecção precoce de alguns problemas visuais ou doenças oculares, que são relacionadas a hábitos simples, como evitar a automedicação e o uso indiscriminado de colírios, utilizar óculos de sol com proteção ultravioleta e fazer pausas regulares durante o uso prolongado de telas e outros dispositivos. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Muito obrigado, Jota Menezes. Agora são 11:30. A Anvisa determina a apreensão de lotes falsificados do remédio Monjaro. Osama Elgauri conta pra gente.
Já estão em vigor as regras mais duras para a publicidade de apostas online no Brasil, as chamadas bets. A portaria com as normas foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O texto proíbe as empresas de apresentarem as bets como fonte de renda e investimento ou como um sinal de êxito pessoal. É vedado também o uso de análises técnicas, opiniões de especialistas e da participação de influenciadores para induzir o público a realizar apostas. Além disso, fica expressamente proibida a exibição de prêmios históricos de resultados ou ganhos em dinheiro. As novas regras estabelecem ainda tolerância zero para publicidade voltada a menores. As plataformas digitais, redes sociais e provedores de aplicativos, por exemplo, devem adotar medidas para bloquear conteúdos de apostas direcionados a crianças e adolescentes. E no caso da veiculação de anúncio ou de impulsionamento de apostas para maiores de 18 anos, essas plataformas devem verificar previamente se o anunciante é autorizado. O descumprimento das novas regras pode gerar sanções administrativas, como multa de até 20% do faturamento, suspensão ou cancelamento das atividades. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
Agora são 11:32 e a seguir aqui no Gente Debate. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de ameaçar a própria mãe. E mais, uma colisão frontal entre motocicletas deixa a mulher em estado grave e dois feridos em Porto Acre. Caminhão com mais de 30 garrotes tomba na estrada do aeroporto, aqui na BR-364. E vamos voltar com o Ivan de Carvalho a falar sobre o protesto de estudantes em frente à prefeitura aqui da capital. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990. E tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
São 11 horas e 35 minutos, estamos de volta. Olha, como eu anunciei, nós vamos voltar a falar com o repórter Ivan de Carvalho sobre o protesto de estudantes em frente à prefeitura aqui da capital em relação ao transporte público. Ivan de Carvalho, conta pra gente a situação de momento.
O movimento começou exatamente por volta das 8 horas da manhã a trecho da cidade. Aqui, por volta das 9 horas, foi concentrado todo o movimento na rua Rui Barbosa, juntamente com a Avenida Brasil e Getúlio Vargas, que ficaram interditados. Falar aqui com o jovem que faz parte do movimento, o Castro, que ele vai dizer pra gente aí realmente o que está movimentando e como foi essa mobilização de vocês aí para estar aqui hoje.
Então, desde a sexta-feira a gente está se organizando, né? Fizemos uma assembleia na UFAC dos estudantes e nisso nós decidimos que iríamos organizar uma série de mobilizações para a cidade de Rio Branco devido à questão do transporte público, né? Aconteceu recentemente uma questão onde, devido a uma decisão judicial, ônibus da empresa Rico foram apreendidos, né? Com isso, prejudicou todo o transporte público dos estudantes, né? Os estudantes não estão conseguindo ir para a faculdade e, da mesma forma, o trabalhador em geral, a diarista, a pessoa que é comerciante, muitas vezes que mora na região periférica também. Com isso, nós decidimos que vimos fazer manifestação e tentar fazer com que tenha esse transporte público de melhor qualidade, fazer as reivindicações necessárias. Durante a mobilização, nós tentamos ocupar o saguão da prefeitura. Com isso, a polícia militar foi acionada e agrediu, né, os estudantes, onde bateu em 4 mulheres, incluindo uma que possivelmente está grávida. Então, assim, logo após isso, jogaram spray de pimenta.
Usaram da força.
Usaram da força totalmente. Um estudante teve que sair correndo, estudante do ensino médio, porque a polícia foi atrás dele, 4 policiais contra um menino de 16 anos, né? E isso representa, de fato, como é que está a nossa sociedade atual, né? Uma sociedade onde os políticos não escutam mais a população.
E como é que ficou a resposta, a reação da prefeitura? Vocês já foram convocados para uma reunião, a comissão foi formada, como é que está o andamento?
Sim, né? Logo após essa confusão inteira, a prefeitura desceu e veio conversar com a gente, para nós subirmos e sentar com o prefeito para discutir como está o transporte, quais são nossas reivindicações. Mas, de fato, a gente presta atenção em outros movimentos que aconteceram na cidade e a gente se questiona. De fato, a gente vai ser escutado, você que é trabalhador e que vai escutar falando agora, você se sente escutado pela prefeitura, pelo governo? É isso que você deseja para a política atual? Pense bem, às vezes as pessoas estão contra a gente, mas a gente está lutando, às vezes, pelo seu filho, pelo seu neto, por você mesmo que pega o transporte público.
Diretamente da área central da capital criana, prefeitura de Rio Branco, Ivan de Carvalho.
Ivan de Carvalho trazendo a informação a respeito desse movimento estudantil que ocorreu agora pela manhã aqui em Rio Branco, e agora ele traz, né, os desfechos, né, já que o trânsito nessas imediações ficou comprometido por horas, né, ficou comprometido por hora, causando transtornos nas imediações aqui do centro de Rio Branco. Vamos saber como está a situação de momento. Ivan, volta.
Ok, Damião, de volta para os ouvintes do programa A Gente Debate, Sistema Público Comunicação. Estamos aqui de volta do trecho da Rui Barbosa com a Avenida Brasil Getúlio Vargas, onde o trânsito aqui na Getúlio Vargas ele já foi liberado, e também trecho da Rui Barbosa, porém aqui em frente à prefeitura está interditado. Foi a forma que foi combinada com o pessoal da Companhia de Trânsito, enquanto a comissão que foi formada, inclusive com a participação do vereador André Camay, se reúne neste exato momento aqui no gabinete do prefeito, com o superintendente também da RB Trans, e a segurança de um modo geral, para tratar a respeito dessa reivindicação que os estudantes universitários estão apontando juntamente com o movimento estudantil, que o combinado ainda dessa passagem aí de R$5 de compartilhados, de também de outros opção de van, foi dada temporariamente, enquanto a empresa que foi contratada realmente começar a operar na capital, eles acharam muito desconfortável e inviável, e tendo vários transtornos até para servidores públicos na sua chegada do trabalho. Esses foram pontos que foram apontados aqui, ou seja, assuntos que foram apontados aqui dentro da prefeitura. Ainda acontece a reunião com a comissão, estamos no aguardo do desfecho, e com certeza logo mais no Conexão e também no Bom Dia Aldeia nós traremos com mais detalhes as falas e o desfecho que foi combinado aqui com essa comissão. No mais, o trânsito só interditado aqui na Rui Barbosa, em frente à prefeitura, pelos estudantes que estão nessa manifestação. Portanto, nessa situação que nós apuramos e ficamos aqui no aguardo do desfecho final. Diretamente da área central da capital criana, prefeitura de Rio Branco, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, Ivan de Carvalho. Pois é, tá aí, situação já praticamente resolvida, trânsito volta a fluir normalmente. Esse manifesto aí buscando melhorias na questão do transporte público. Vamos agora falar de outro assunto?
Gente em debate, segurança.
Foragido do presídio Francisco de Oliveira Conde é recapturado em operação da Polícia Militar. Ivan de Carvalho de volta, mais falando sobre segurança.
O foragido da justiça, Francisco Guimarães Santana, de 26 anos, quase matou um policial civil na manhã do domingo, após sacar a arma do agente e efetuar um disparo. Francisco havia sido capturado na madrugada de domingo em uma operação integrada entre a Força Tática e o 1º Batalhão. Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, chegaram até o acusado. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia em flagrante para procedimentos cabíveis. Nas primeiras horas da manhã, alegou dores e pediu atendimento médico. Tudo não passava de uma farsa. Quando a ambulância do SAMU o levou ao pronto-socorro da capital. Após ser atendido e liberado, ele foi conduzido para a viatura da polícia. No trajeto, Francisco conseguiu sacar a arma do agente de segurança pública e disparou. Por sorte, o projétil atingiu placa de identificação de uma ambulância no pátio da unidade de saúde. O foragido foi contido imediatamente pelos policiais civis, após a equipe de segurança também dar apoio na situação. O mesmo foi levado para a delegacia, dando todos os procedimentos, onde ficou à disposição da justiça e passará por uma audiência de custódia. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da tentativa de homicídio. Francisco estava foragido desde 19 de julho de 2025, ou seja, do ano passado, após a fuga em massa do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora são 11 horas e 44 minutos. Olha, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de ameaçar a própria mãe, uma idosa, e descumprir uma medida protetiva lá na cidade de Cruzeiro do Sul. O Edson Bona aqui conta pra gente.
A ocorrência foi atendida após o neto da vítima acionar a Polícia Militar. De acordo com a denúncia, o homem estaria ameaçando a mãe para conseguir dinheiro que seria utilizado para comprar entorpecentes.
A equipe, ao chegar no local, foi informada por meio do neto da vítima, uma idosa, que o filho dela estava a importunando, né? E ele já tem um histórico de importunações aí, com o objetivo de extorquí-la, né? Exigia dinheiro para o consumo, para compra de entorpecente, né? Que ele é usuário de entorpecentes.
Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram informaram que o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica e estava proibido de se aproximar da mãe por decisão judicial.
Que esse indivíduo realmente ele tinha já passagens por crimes de violência doméstica, né? Já tinha um histórico anterior, inclusive contra a mãe. Então ele foi preso em flagrante delito. Além disso, ele era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica e tinha uma medida cautelar, né? De afastamento aí, né? Não manter contato com a mãe. Diante de toda essa situação, desse flagrante delito, a equipe prendeu esse indivíduo e o conduziu até a delegacia, onde ficará à disposição da nossa justiça acriana.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Gledson Albano. Agora são 11 horas 46 minutos. Olha, você está ouvindo Gente em Debate. Daqui a pouquinho eu quero falar de você. Para você que ouve o Gente em Debate, você pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. E eu vou ler a sua mensagem aqui no ar. Se for mensagem de texto, nós vamos poder colocar o seu áudio, tá bom? Fique à vontade. Olha, uma colisão frontal entre motocicletas deixa a mulher em estado grave e dois feridos em Porto Acre. Ivan de Carvalho é quem vai trazer todos os detalhes dessa matéria.
Duas equipes do SAMU foram mobilizadas para atender uma ocorrência na região do município de Porto Acre. O caso aconteceu na última sexta-feira, na altura do quilômetro 1, no ramal Linha Nova, nas proximidades do comercial Andrade, na Vila do Incra. As vítimas foram identificadas como Cirlane Melo, de Souza, de 25 anos, e Leonardo Nascimento Freitas, de 36 anos. As outras vítimas foram Edgar Sussuarana Costa, de 20 anos. De acordo com as informações apuradas, Leonardo conduzia uma motocicleta Honda 160 de cor preta e trafegava com a sua namorada Cirlane Melo de Souza, que era garupa. Por circunstância que ainda serão apuradas e investigadas, as duas motos se chocaram. Com a violência do impacto, os três ocupantes das motocicletas foram feridos e precisaram ser socorridos imediatamente para o pronto-socorro. Leonardo sofreu fraturas na tíbia e também na fíbula e no punho direito, além também de múltiplas escoriações pelo corpo. Receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada uma delas em estado estável e outro mais grave. A passageira Cirlane foi vítima de um grave colisão e ela foi levada para o hospital entubada, que apresentava traumatismo craniano cefálico, fratura exposta no fêmur direito e também diversas escoriações pelo corpo. Seu estado é dado como gravíssimo. As circunstâncias do acidente serão investigadas e apuradas pela Companhia de Trânsito Pelotão Estadual. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, Ivan de Carvalho. 11 horas 48 minutos. Olha, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA completa 36 anos e amplia proteção no ambiente digital. Iverson Gomes traz os detalhes.
A internet mudou a forma de brincar, conversar, estudar e consumir informação, mas também abriu espaço para novas formas de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente chega ao seu aniversário de 36 anos com o desafio de garantir que os direitos previstos na lei também sejam respeitados no ambiente digital. A principal atualização recente dessa proteção é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O ECA Digital determina que a segurança seja considerada desde a criação dos produtos e serviços, como explica a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, Aline Arrochelas.
O ECA Digital concretiza para o mundo online muito das diretrizes e dos direitos que já estavam consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal. Ele impõe às empresas, né, que possuem produtos, plataformas, redes sociais, etc., passam a ter mais diretamente uma série de responsabilidades na proteção de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, elas passam a ter a obrigação de retirar imediatamente qualquer conteúdo que signifique risco para a criança ou adolescente. Qualquer conteúdo que envolva, por exemplo, cyberbullying ou que envolva algum tipo de ameaça, precisa ser retirado imediatamente, independente de ordem judicial.
Outra mudança importante está relacionada aos jogos digitais e ao incentivo a práticas consumistas por crianças e adolescentes.
Um outro ponto, por exemplo, do ECA Digital é a proibição nos jogos, né, nas plataformas, daquilo que a gente chama de loot boxes, né, aquelas caixas de recompensa, né, que é tão comum nos jogos que as crianças gostam, mas que acabam fazendo um padrão, né, que estimula consumismo ou que estimula mesmo o uso exacerbado daquele produto.
Aos 36 anos, o ECA continua baseado no mesmo princípio. Crianças e adolescentes devem receber proteção prioritária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Caminhão com mais de 30 garrotes tomba na estrada do aeroporto, na BR-364. Reportagem, Ronaldo Duarte.
Um caminhão goiabeiro que transportava 36 garrotes tomba na tarde
que
de domingo, na BR-364, em Rio Branco. O acidente aconteceu nas proximidades do condomínio Alphaville e deixou os animais presos dentro da carrocinha do veículo. Até o momento, não há informações sobre o estado dos animais, nem se sabe as circunstâncias que provocaram o tombamento. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 51 minutos. Olha, vamos mudar de assunto agora, porque inscrições para o Enare 2026 acabam na quarta-feira. Quem conta pra gente é Madison Euler.
O Enare, Exame Nacional de Residência, continua com inscrições abertas até a próxima quarta-feira para o processo seletivo unificado de ingresso em programas de residência médica, uniprofissional e multiprofissional da saúde no Brasil. No total, são oferecidas quase 6 mil vagas, distribuídas em todas as regiões do país, ofertadas por 158 instituições participantes desta 7ª edição do exame. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site enare-inscrição.conhecimento.fgv.br. A taxa é de R$ 220. As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório serão nas 27 capitais e em outras 33 cidades das 5 regiões do país em 13 de setembro. A classificação final está prevista apenas para janeiro do ano que vem. Os candidatos aprovados terão direito à bolsa mensal de R$ 4.106. O Enare oferta vagas para programas de residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional para as seguintes profissões: biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, física médica, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coletiva, serviço social e terapia ocupacional. A expectativa é de continuidade no crescimento no número de inscritos. Na edição do ano passado, o exame teve mais de 138 mil candidatos, um aumento de 56% em relação a 2024, quando houve mais de 89 mil inscritos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Agora são 11h54. Olha, a solicitação para votar em outra cidade começa dia 20 de julho. Quem conta pra gente é Igor Pereira.
Os eleitores que estiverem fora de sua cidade nas eleições podem participar do pleito com o voto em trânsito. A medida permite que quem estiver fora do seu domicílio eleitoral exerça o direito ao voto em outra sessão. A solicitação começa no dia 20 de julho e segue até o dia 20 de agosto e pode ser feita online no site do TSE. A possibilidade é restrita para quem estiver nas capitais ou em cidades com mais de 100 mil eleitores. Funciona assim: se o eleitor estiver em uma cidade dentro do seu próprio estado, pode votar para todos os cargos em disputa: presidente, governador, senador e deputados. Caso esteja em outro estado, o voto fica limitado apenas para o cargo de presidente. A Justiça Eleitoral pontua que, se a habilitação para o voto em trânsito for aprovada, o eleitor fica obrigado a votar no local indicado, perdendo o direito de votar na sua sessão de origem, mesmo que desista da viagem. Caso não compareça ao local escolhido, o cidadão deve justificar a ausência. Os detalhes no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Agora são 11h55, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Você que ficou comigo até agora, muito obrigado, viu? Amanhã tem mais Gente Debate. Lembrando que você que fica com a programação local aí na sua cidade, e aqui segue o lance esportivo. E as cidades que seguem com o lance esportivo, sabe não, porque Alberto Casas, Zezinho Melo, Darlene Cardoso já estão chegando. Muito obrigado, fica com Deus, porque com ele nós vamos, e até amanhã, se Deus quiser.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
BYD é do Brasil, BYD é rabeira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Rabeira. Seu bem maior é a vida.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 1 minuto. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é uma bela segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. Boa tarde, Jota Melo.
Boa tarde, Alberto, ouvintes do Lance Esportivo, estamos aqui.
Às 12:02 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você nesta segunda-feira. Segunda-feira é de muito trabalho. Até hoje você vai saber aí, hein, quem são os semifinalistas da Copa do Mundo e vai saber muito mais. Brasileirão está de volta daqui a pouquinho. Tem essas novidades, né, Márcio?
Os destaques do dia.
A Argentina sofreu, mas venceu a Suíça com um golaço na prorrogação e vai enfrentar a Inglaterra na semifinal. Bellingham decide na prorrogação e Inglaterra elimina a Noruega. Voltaram remando, foi? Lá para a Noruega. Em meio à Copa do Mundo, o Brasileirão retorna nesta semana com 5 jogos. Nome de Ayrton Senna incluído no livro dos heróis nacionais. Flamengo venceu o Benfica e conquista o troféu do Algarve em Portugal. Manchester United anuncia a contratação do brasileiro Andrei Santos. Preventório faz o apronto para o embarque rumo a Hancup. No torneio das federações em Uberlândia, o Acre se fará presente. Tênis. Santa Cruz fez treino hoje pela manhã, visando a primeira decisiva. Independência perde 2 jogadores para a primeira final do Sub-20. E a Roseli Farrapo traz aí as matérias, as informações lá do Alto Acre. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12:04. Na capital acreana, aqui o Lance Esportivo na sua Difusora M, na Aldeia FM. Tem que arrumar primeiro as redes sociais, né? Pra depois ir embora. Rapaz, hoje vamos estar tá pegado aí, né? O dia todo aí. Colocar as câmeras aqui dentro. É, internet, tudo agora, YouTube. Rapaz, Azinho Melo, o negócio tá ficando...
Ficando chique.
É, rapaz. O Francildo, o engenheiro ali, tá, eu pensei que ele tava no computador, mas quando eu cheguei lá, ele tava...
82 anos a rádio vai fazer agora no próximo mês, né?
82? 82. Rapaz, eu tenho 20 a menos.
Pois é.
E vamos lá então às matérias do esporte do Brasil e do mundo. Os atuais campeões do mundo seguem firme rumo ao quarto título pelas quartas de final da Copa do Mundo. A Argentina derrotou a Suíça por 3-1 na prorrogação. Tinha jogador já caindo pelas tabelas, hein? Em partida realizada neste sábado, no último sábado lá em Kansas City, após McAllister abriu o placar para os sul-americanos. Dan Noyder, como é que é o nome do cara aqui? Vamos só de Dan, né? Empatou o jogo no segundo tempo. Na prorrogação, Julian Álvarez e Lautaro Martins